Uma versão deste sermão, traduzida do inglês usando inteligência artificial, está disponível em www.bni.net. Os 10 Mandamentos e a Besta. Saudações, amigos e irmãos. Aqui é o Dr. Bob Thiel, da Igreja de Deus Continuada. Gostaria de falar sobre os 10 Mandamentos e a Besta. Vocês já ouviram falar dos 10 Mandamentos e da Besta do Apocalipse? Existe alguma conexão entre eles? E quais são alguns dos motivos pelos quais as pessoas não entendem que a besta está se levantando? Isso tem alguma relação com o mistério da iniquidade, também chamado de mistério da transgressão da lei? Analisaremos as escrituras sobre os 10 mandamentos e sobre a besta. Também abordaremos informações sobre o mistério da transgressão da lei e veremos se vocês estarão entre aqueles que obedecerão a Deus, guardarão os seus mandamentos e não aceitarão a marca da besta. Muitas pessoas afirmam ser, ou tentam ser, bons cristãos, mas praticam a transgressão da lei. Vamos ao capítulo 2 de 2 Tessalonicenses e leiamos algo que o apóstolo Paulo escreveu há muito tempo. Isso foi por volta de 50 ou 60 d.C., ou algo parecido, mais de 1950 anos atrás, pelo que sabemos. Começando no versículo 7, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Na época do apóstolo Paulo, algo chamado mistério da iniquidade já estava em ação. Observe que é chamado de mistério. É um mistério porque não é muito claro para todos o que é essa iniquidade e o que está acontecendo em relação a ela, mas já estava em ação na época do apóstolo Paulo. Diz: aquele que agora detém continuará a detê-lo até que seja afastado. Versículo 8: e quando o iníquo for revelado. Vamos parar por aqui. Portanto, embora haja um mistério de iniquidade no tempo do fim, um iníquo será revelado. Continuando, diz: a quem o Senhor consumirá com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda do iníquo é segundo a atuação de Satanás. Parando por aí, esse iníquo está agindo de acordo com as ações de Satanás. Jesus disse que Satanás era mentiroso desde o princípio, pai da mentira e homicida. Isso já é uma violação de dois dos 10 mandamentos. Poderíamos analisar como Satanás violou todos os 10 mandamentos, ou viola todos eles, mas em vez disso, falaremos sobre um dos parceiros de Satanás, a besta do Apocalipse. Chegaremos a isso em breve. Continuando, o iníquo que virá terá todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Em todo o mundo, muitas pessoas têm sido impressionadas por sinais e prodígios da mentira. Continuando, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Espero que você ame a verdade. Espero que o Pai esteja chamando você para fazer parte da sua família, para que você ame a verdade. E, novamente, hoje espero que você compreenda melhor os 10 mandamentos e a besta, e a diferença entre aqueles que seguem a besta e aqueles que não a seguem. Ainda em 2 Tessalonicenses 2 horas e 11, lemos: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Há pessoas que acreditam em todo tipo de mentira sobre religião. Independentemente de suas crenças religiosas, pense no fato de que existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e muitas têm crenças religiosas diferentes. Reconheço que existe uma crença ecumênica interreligiosa, ou uma afirmação, de que todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Isso não é verdade. Existe uma religião verdadeira, e todas as outras são falsas, e muitas pessoas acreditam em uma mentira. O versículo 12 diz: para que sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O Salmo 119, versículo 172, diz que os mandamentos de Deus são justiça, mas observe que essas pessoas não amam a verdade. Elas não creem na verdade, pelo menos não o suficiente para vivê-la e agir de acordo com ela como deveriam. Elas encontram prazer na injustiça, que é a transgressão dos mandamentos. Em Efésios 5, versículo 6, Paulo advertiu que as pessoas não devem ser enganadas com palavras vazias. Esse mistério se manifesta na fé greco-romana protestante em muitos aspectos da lei de Deus, como os 10 mandamentos. Essencialmente, eles raciocinam em torno disso, como João escreveu em 1 João 5, versículos 1-3. todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o seu Filho. É assim que sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e guardando os seus mandamentos. Na verdade, este é o amor a Deus, guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. A verdadeira Igreja de Deus defende a lei de Deus. A verdadeira Igreja de Deus ensina que Deus estabeleceu leis e que, se forem obedecidas, trarão muitos benefícios à humanidade, incluindo uma vida abundante, plena, produtiva e saudável. E na Igreja de Deus que permanece, proclamamos que a lei de Deus não foi abolida. Ela foi exaltada e honrada, como profetizado por Isaías em Isaías 42:2.21, e foi expandida por Jesus. Você pode ler sobre isso, por exemplo, em Mateus 5:17-48. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que, como mencionarei várias passagens bíblicas, algumas das quais talvez não tenha tempo de ler, pois apenas farei referências, temos um livreto intitulado Os Dez Mandamentos, o Decálogo, o Cristianismo e a Besta. Ele está disponível gratuitamente em inglês, online, em www.kog.org. Para encontrá-lo, acesse a aba de literatura, depois vá em livros e folhetos e role a página. Este livro está perto do final da lista. Você pode lê-lo, estudá-lo e também revisar qualquer assunto que eu não esteja abordando no sermão de hoje. Minhas anotações para o sermão de hoje são do primeiro rascunho deste livro. Agora vamos ao Salmo 119. Mencionei-o há pouco. A Igreja de Deus se continua e ensina o que a Bíblia ensina no Salmo 119, versículo 105. Diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina as coisas para que saibamos qual caminho devemos seguir, como devemos viver e o que devemos fazer. Passando para o versículo 172. Eu parafraseei para vocês há pouco. Diz, a minha língua falará da tua palavra, porque todos os teus mandamentos são justiça. A verdadeira Igreja cristã ensina que a lei dos dez mandamentos de Deus é um dos seus maiores presentes para a humanidade e que seus mandamentos são a justiça. Guardá-los reflete o amor, como diz em Timóteo 1, versículo 5. Ora, o propósito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O propósito dos mandamentos é o amor. No livro de Gênesis, Adão e Eva tiveram que tomar uma decisão e fizeram a escolha errada. Escolheram comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Note que havia o bem e o mal, então nem tudo que eles aprenderam era mal. Havia também o bem. Hoje, as igrejas do mundo parecem fazer algum bem. Muitas pessoas dedicaram suas vidas a promover o que consideravam certo. Muitas pessoas tentaram servir aos outros de alguma forma. Frequentemente, os clérigos desses grupos fazem declarações que são boas ou, pelo menos, parecem boas. Isso explica, em parte, porque este é um mistério da iniquidade. Se fosse sempre claramente mal, as pessoas reconheceriam isso. Quando o bem e o mal se misturam, é difícil para a maioria das pessoas enxergar. E foi isso que Satanás fez no Jardim do Éden. A mulher viu a árvore e percebeu que ela dava frutos e desejou ser sábia. Certamente, ela queria ser sábia. Ela colheu o fruto e comeu. A árvore não era feia e o fruto não parecia perigoso, parecia bom. Mas havia o bem e o mal envolvidos. Quando o bem e o mal se misturam, fica muito mais difícil para as pessoas discernirem a diferença. Vamos ao Novo Testamento, em Mateus, capítulo 7. Algumas pessoas acreditam que expulsar demônios, falar em línguas e ter aparições, como aparições que afirmam ser Maria ou algum outro sinal ou prodígio, são provas da veracidade de uma igreja. Não foi isso que Jesus ensinou em Mateus 7. Vamos ao versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22 Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Há uma igreja particularmente famosa que tem exorcistas. Continuando no versículo 22, e não fizemos muitos milagres em teu nome. Vários grupos pensam que realizaram diversos milagres. Jesus responde, e eu lhe direi claramente que nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Apesar do que alguns protestantes afirmam, simplesmente chamar Jesus Senhor não basta. A palavra grega traduzida como transgressão da lei é anomia, e tem a ver com ir contra a lei de Deus. Gostaria de ler o Salmo 119, versículo 21. Vou ler na versão antiga da Bíblia do Rei Jaime. Na maioria das vezes, lerei na versão nova do Rei Jaime. Diz: Tu repreendeste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Se você ainda está em Mateus, vá para Mateus 24, versículo 12. Jesus tem uma profecia sobre o fim dos tempos e a relaciona com a transgressão da lei. Mateus 24, a partir do versículo 12, diz: E, por se multiplicar a transgressão da lei, o amor de muitos esfriará. Creio que essa profecia se refere ao mundo em geral, mas também a alguns cristãos que se tornarão cada vez mais como os laodicenses. Talvez não esfriem completamente, mas também não serão fervorosos. No momento, estão se tornando mornos, e muitos estão esfriando. O versículo 13 diz: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Note que a anarquia, palavra derivada do grego anomia, abundará no tempo do fim. O amor de muitos esfriando parece ser uma referência aos laodicenses. Como eu disse antes, parece também incluir uma referência aos laodicenses, bem como alguns que talvez estivessem mais inclinados à conversão. Vemos agora que os laodicenses não estão verdadeiramente apoiando a obra de levar o evangelho do reino ao mundo como testemunho. Seus corações não estão realmente nisso. Eles não se opõem, mas são um tanto mornos a respeito ou não acham que seja tão importante. Poucas pessoas hoje em dia compreendem o mistério da transgressão da lei, embora uma análise minuciosa das Escrituras, como Isaías 28, 10, 13, ajude a explicá-lo. Veja também 2 Timóteo 3, 16, 17. O mistério da transgressão da lei está relacionado aos cristãos professos que acreditam não precisar cumprir os 10 mandamentos de Deus ou que existem muitas exceções aceitáveis a eles, ou que existem formas aceitáveis de penitência para transgredir a lei de Deus. Assim, embora pensem que estão seguindo uma forma da lei de Deus, não estão praticando um cristianismo que Jesus ou seus apóstolos reconheceriam como legítimo. Um dos problemas com o mistério da iniquidade é que, de um lado, temos muitos protestantes. Martinho Lutero, por exemplo, considerado pai da reforma protestante, disse que o Papa era o anticristo. Então, as pessoas olham para esse mistério da iniquidade e pensam que se trata do anticristo e dizem que, supostamente, segundo Martinho Lutero, isso tem a ver com o Vaticano, que tem algo a ver com os católicos romanos. Os protestantes não acham que tenha a ver com eles. Os católicos romanos e os ortodoxos gregos dizem que guardam os 10 mandamentos, ou professam guardá-los. Eu não acho que realmente os guardem, mas professam. Os protestantes, na verdade, não. Portanto, o mistério da iniquidade tem a ver com os protestantes, e os protestantes pensam que tem a ver com os católicos romanos, em certa medida. Muitos dos greco-romanos eram como os fariseus. Os fariseus violavam os mandamentos, mas alegavam que suas tradições tornavam isso aceitável. Jesus denunciou isso em Mateus 15, versículos 3 a 9. Isaías também advertiu em Isaías 30, versículo 9, que algumas pessoas se declarariam povo de Deus, mas se rebelariam contra sua lei. Infelizmente, vemos isso hoje em dia. O mistério da iniquidade, como o apóstolo Paulo chamou, já estava em ação enquanto os apóstolos viviam. Isso também está relacionado a algo sobre o qual a Bíblia adverte no fim dos tempos, chamado mistério da Grande Babilônia, em Apocalipse 17, versículos 3 e 5. É um mistério para os protestantes greco-romanos porque eles oficialmente não acreditam que realmente precisam cumprir a lei. Muitos protestantes acreditam que Jesus cumpriu a lei e que ela foi de alguma forma pregada na cruz. Gostaria de ir para um João, capítulo 2. Os protestantes tendem a acreditar que, se amam a Jesus, estão cumprindo a lei. Aqueles que acreditam nisso estão se enganando. Não é que você não deva amar a Jesus porque você o ama. Vamos ler um João 2, começando no versículo 3. Ora, sabemos se conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que afirma permanecer, nele deve andar como ele andou. E Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Como mencionei anteriormente, os greco-romanos, os ortodoxos gregos, os ortodoxos orientais, os católicos romanos e alguns outros têm tradições que, em sua opinião, negam os 10 mandamentos. Eles afirmam acreditar nos 10 mandamentos, mas na realidade não os praticam. Quanto ao que os católicos pensam sobre os protestantes, permitam-me ler o que disse um católico, Frederick William Faber, falecido em 1863. O protestantismo é uma antecipação do anticristo. Consideremos alguns dos 10 mandamentos de como os protestantes greco-romanos os violam. Há muitas maneiras pelas quais os protestantes greco-romanos violam o primeiro mandamento. A mais óbvia é que eles colocam as tradições humanas acima da palavra de Deus. Eles fazem isso de várias maneiras, inclusive pelo fato de que os protestantes greco-romanos normalmente observam feriados pagãos rebatizados, Natal, Páscoa, Halloween, etc., em vez dos dias santos de Deus. Eles misturam as escrituras com rituais pagãos modificados, o que a maioria parece aceitar. Fim da citação. Temos um folheto sobre este assunto, em inglês, intitulado Should You Observe God's Holidays or Demonic Holidays? Você deve observar os dias santos de Deus ou feriados demoníacos. Ele está disponível gratuitamente em nosso site em www.cog.org. Infelizmente, as pessoas adotam todo tipo de símbolo que não é bíblico e acreditam que isso é aceitável de acordo com suas tradições. Vemos isso tanto no lado protestante quanto nos lados ortodoxos romano e grego e católicos. Por exemplo, Ishar, ou Oster, ou Osternoster, ou qualquer outro nome que se queira dar a ela, na verdade não existiu. Ela era a deusa da fertilidade e da guerra. Ishar também tinha ligações com a antiga religião de mistério babilônica. Ela também era chamada de Beltis. Beltis era a esposa de Bel-Nimrod. Ela era chamada de Rainha da Fertilidade e também era conhecida como a Grande Mãe. Isso é semelhante à forma como muitos reverenciam Maria, a Mãe de Jesus, hoje em dia. E Ishar também fazia parte da Tríade ou Trindade Assíria. Quanto ao segundo mandamento, os ortodoxos gregos orientais afirmam essencialmente que, desde a vinda física de Jesus, esse mandamento perdeu sua relevância. Possuo um livro chamado A Igreja Ortodoxa, escrito por Timothy Vary. Seu nome foi alterado posteriormente, pois ele agora é bispo da Igreja Ortodoxa Oriental. Ele afirma que os católicos romanos decidiram incorporar esse mandamento ao primeiro, embora os primeiros cristãos reconhecessem que se tratavam de 2 mandamentos distintos. A história da Igreja nos mostra, e se a analisarmos, que os católicos romanos admitem que o primeiro mandamento era não colocar deuses acima de Deus, e o segundo mandamento era sobre ídolos. Eram 2 mandamentos separados, e esses eram os mandamentos originais. Os ortodoxos orientais, pelo menos, têm esse direito. Eles têm os 10 mandamentos originais. Os católicos romanos os alteraram posteriormente, no século IV ou V, por influência de Agostinho e por outros motivos. Embora os protestantes normalmente não tenham os mesmos ídolos ícones, eles também têm certos tipos de idolatria associados às suas igrejas. Frequentemente, possuem torres que são um símbolo. Torres e cruzes estão relacionadas à adoração do Deus Sol, e certos pregadores protestantes parecem idolatrar o dinheiro. No que diz respeito ao dinheiro, o Vaticano possui vastas quantidades de ouro, prata, joias, obras de arte de valor inestimável e terras. Também possui fiéis famintos em todo o mundo, mas não parece acreditar que deva vender esses artefatos, muitos dos quais são, na verdade, ídolos, para ajudar os famintos. Os apóstolos, no entanto, ajudaram os pobres e aqueles afetados pela fome, como podemos ler em Tiago 2, 14, 17, Gálatas 2 horas e 10 e Atos 11, 28 e 30. E quanto ao terceiro mandamento, vamos para Marcos, capítulo 7. Você pode estar pensando, ei, eu pensei que você fosse falar sobre a besta nos 10 mandamentos. Eu também pensei, mas lembre-se de que o apóstolo Paulo disse que o mistério da iniquidade já estava em ação e que iria piorar. Ao longo da era da Igreja, temos visto o mistério da iniquidade por causa de tradições e outras razões que as pessoas usam para justificar os 10 mandamentos. Mencionei os ortodoxos gregos, os católicos romanos e os protestantes. Talvez você se surpreenda ao descobrir que as testemunhas de Jeová não acreditam que os 10 mandamentos estejam em vigor. Achei isso bizarro, mas é, na verdade, uma de suas crenças. Passando para o livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 5. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: Por que os teus discípulos não andam segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos por lavar? Ele, referindo-se a Jesus, respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de preceitos de homens. Pois, deixando o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição dos homens. Então, eles professam a fé em Deus da boca para fora, mas na verdade não querem acreditar em Deus, e acredito que isso seja uma violação do terceiro mandamento. Além disso, em Mateus 5, versículos 33 a 37, Jesus disse às pessoas para não jurarem, e a maioria dos protestantes greco-romanos costuma fazer juramentos. Passando para o quarto mandamento, os protestantes greco-romanos e as testemunhas de Jeová também não acreditam que o quarto mandamento deva ser observado literalmente. Eles não consideram errado trabalhar no sábado e geralmente afirmam que o domingo é o sábado. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 3 a 11, a Bíblia mostra claramente que o mandamento de guardar o sábado, o sétimo dia, ainda existe. Ela também ensina que somente aqueles que não observam, por causa de sua desobediência, argumentam o contrário. As pessoas podem consultar o Novo Testamento e ler que o sábado, o sétimo dia da semana, permanece para o povo de Deus. Devido a certas traduções equivocadas, as pessoas nem sempre percebem isso, mas é o que o texto ensina. E também diz que algumas pessoas vão dizer para você não fazer isso, basicamente, e você não deve acreditar nelas. Você pode estar pensando que essa é apenas a minha interpretação. Não, não é. Gostaria de citar Orígenes de Alexandria, que falava grego. Ele disse, e isso é uma tradução de sua obra 2, Mas o que é a festa do sábado, se não aquilo que o apóstolo fala? Resta, portanto, o sabatismo, isto é, a observância do sábado pelo povo de Deus. Vejamos como o sábado deve ser observado por um cristão. No sábado, todos os trabalhos mundanos devem ser evitados. Dediquem-se a exercícios espirituais, comparecendo à igreja, dedicando-se à leitura e instrução sagrada. Esta é a observância do sábado cristão. Orígenes, embora não o tenha praticado de fato, o compreendeu. Os verdadeiros cristãos o compreendiam e o praticavam. Orígenes entendia o grego koiné e muitos protestantes acreditam erroneamente que, apesar do que a Bíblia diz, o mandamento do sábado foi abolido. Mesmo Martinho Lutero acreditava que os cristãos deveriam guardar o sábado, mas ele o ensinava no dia errado e da maneira errada. Outro mistério da iniquidade é guardar parcialmente o domingo como sábado. O domingo era usado para honrar os deuses solares pagãos e não era verdadeiramente guardado como sábado pelos pagãos. Além disso, muitas pessoas não se esforçam para guardar o domingo como um verdadeiro cristão guardaria o sábado do sétimo dia. Pode haver alguns, mas, em geral, não é assim que se observa. Muitos pensam que o simples esforço de guardar o domingo já cumpre o mandamento do sábado, mas isso se baseia no raciocínio humano, na tradição humana e nas aparências. Não se baseia na Bíblia. Quanto ao quinto mandamento, os protestantes greco-romanos acreditam que ensinam que os filhos devem honrar seus pais, mas, como Deus é nosso Pai, não vão longe o suficiente para honrá-lo e obedecer à sua palavra. Quanto ao sexto mandamento, os protestantes greco-romanos geralmente toleram o assassinato militar. Em Lucas 3, quero ler o versículo 14. Eis o que João Batista disse. Da mesma forma, os soldados lhe perguntaram, e por ele, eles se referem a João Batista, perguntando: E o que devemos fazer? Ele lhes respondeu: Não intimidem ninguém, Nem façam falsas acusações. Contentem-se com seu salário. A palavra traduzida como intimidar é a palavra grega de azeio, que a versão original do rei Jaime traduz como violência. A concordância de Strong a traduz como sacudir profundamente, intimidar, violentar. Ela vem de duas palavras gregas, diagnosis e seio, diagnosia traduzido como exame e seio como balançar, agitar, provocar um tremor. Não há como um soldado não agitar ou intimidar se estiver tentando matar alguém. Jesus era cidadão judeu, mas o seu reino, a sua verdadeira cidadania, não era deste mundo. O mesmo raciocínio se aplica aos seus servos, os verdadeiros cristãos, razão pela qual não participamos de guerras carnais. Nem incentivamos a violência nos esportes. Os cristãos não devem ser deste mundo. Mas o mistério da iniquidade convenceu as pessoas de que este é o mundo de Deus, se que o serviço militar é apropriado para os cristãos. Deve-se notar também que os verdadeiros cristãos sempre foram os perseguidos, não os perseguidores. Isso difere dos protestantes greco-romanos, que se envolveram em perseguições mortais. Quanto ao sétimo mandamento, Jesus ampliou a definição de adultério e impôs restrições ao divórcio. Você pode ler sobre isso em Mateus 5, versículos 27 e 32. Os católicos romanos supostamente não permitem o divórcio, mas suas práticas de anulação e novo casamento ridicularizam essa afirmação. A Igreja está violando o sétimo mandamento. Os protestantes nem sequer fingem proibir o divórcio e o novo casamento, embora algumas denominações o façam. Foi exatamente por isso que a Igreja da Inglaterra foi fundada. O rei Henrique VIII queria se divorciar. O bispo de Roma não lhe concedeu. Então ele abandonou a fé católica e fundou uma nova em seu país. E, curiosamente, a maior parte do clero católico romano se converteu e se juntou a ele. A Igreja Ortodoxa Grega ou Oriental afirma ser contra o divórcio, mas na verdade o incentiva. O que você quer dizer com incentiva? Vamos consultar Malaquias, capítulo 2. Na Igreja Ortodoxa Oriental, os sacerdotes podem ser casados, e isso é aceitável. O Novo Testamento ensina que a maioria dos apóstolos era casada e não havia restrição ao casamento de ministros. A Bíblia diz que os bispos devem ser casados, mas não é isso que a Igreja Ortodoxa Oriental ensina. Eles aconselham as pessoas a se divorciarem de suas esposas quando envelhecem e sua libido diminui. Elas se divorciam para poderem se tornar bispos. Se são sacerdotes e podem se tornar bispos, é isso que devem fazer. Isso está errado. Malaquias 2, a partir do versículo 14, diz: Mas você pergunta, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, com quem você foi infiel. Contudo, ela é sua companheira e esposa por aliança. Mas não os fez ele um só, tendo um remanescente do Espírito? E por que um só? Porque ele busca descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado com o seu espírito e que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. O livro de Malaquias afirma que, quando sua esposa envelhece, você não deve dizer eu realmente não preciso mais dela, ou que deseja outra esposa, ou que não quer sustentá-la, ou algo do tipo. Os ortodoxos orientais ensinam que, se você é um sacerdote que pode se tornar bispo, isso é mais importante do que seu casamento. Deixe-a de lado. Isso está errado. No entanto, eles afirmam ser a fé original, embora a Bíblia diga que os bispos devem ser casados. Vamos ao oitavo mandamento. Além de terem um histórico de roubo de terras e propriedades de cristãos verdadeiros e de outros, em geral, os protestantes greco-romanos não acreditam plenamente no dízimo. Jesus ensinou que o dízimo deve ser pago em Mateus 23 horas, e 23 e Lucas 11 horas, e 42. Além disso, em Malaquias 3, 8-10, Deus diz que não dizimar é roubar. O mistério da iniquidade indica que, como você não tem condições de dizimar, você não precisa fazê-lo. Isso parece bom para algumas pessoas, mas eu já fui pobre várias vezes na minha vida e paguei dízimos. É preciso fé para dizimar, fé para acreditar nas promessas de Deus. Por exemplo, Malaquias diz que se você der dízimos e ofertas, Deus o abençoará. A maioria das pessoas não acredita nisso. As pessoas que acreditam nos 10 mandamentos e os praticam corretamente, sim, acreditam nisso. Quanto ao nono mandamento, muitas das doutrinas dos protestantes greco-romanos prestam falso testemunho contra a Bíblia. Vejamos o livro de Atos, capítulo 28, versículo 22. As táticas de Satanás incluem o uso de insinuações e insultos. Há muito tempo, Satanás vem incitando pessoas a falar contra a verdadeira fé. O versículo 22 diz: "Mas queremos ouvir de você o que você pensa, pois sabemos que essa seita é alvo de críticas em toda parte." Os protestantes greco-romanos frequentemente afirmam que as pessoas que fazem parte da verdadeira Igreja de Deus estão em uma seita. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, e você pode ler sobre isso em Atos 24, 5:14, 28:22. Acontece conosco o tempo todo. Você pode acessar a internet e ler todos os tipos de mentiras sobre mim. Li mais algumas mentiras hoje, mas as pessoas parecem amar e acreditar em mentiras. Lembre-se de que o apóstolo Paulo advertiu que aqueles que não amam a verdade preferem a mentira. Fofocas indevidas simplesmente não são verdadeiras. Aqueles dos grupos protestantes greco-romanos que chamam a Igreja de Deus de seita estão dando falso testemunho. Os verdadeiros cristãos não devem dar falso testemunho. A prática da confissão na Igreja Católica Romana, embora aparente ser piedosa, tende a ensinar às pessoas que mentira é aceitável. Tudo o que precisam fazer é ir à confissão e repetir orações decoradas como pena para se livrarem do pecado. Embora a maioria das religiões greco-romanas protestantes se oponha oficialmente à cobiça, na realidade, suas sociedades não a enxergam como um problema. Elas também se envolvem de forma inadequada na política mundial. Além disso, a maneira como a Igreja de Roma lida com questões relacionadas à morte, especificamente sua doutrina do purgatório, é cobiçosa. Isso é algo contra o qual Jesus advertiu em Lucas 20, versículos 46 e 47. Não vou discutir isso agora, mas basicamente Jesus alertou sobre aqueles que roubam das viúvas. Uma fonte católica romana promoveu o Evangelho do Purgatório como um ensinamento único e grandioso de sua igreja. Basicamente, a ideia é que pecar sem se arrepender verdadeiramente é aceitável, pois Deus fará com que você sofra o suficiente no purgatório para merecer a salvação. Embora os defensores dessa doutrina neguem isso, esse é o resultado final, e trata-se de um falso evangelho. O evangelho do purgatório promove a iniquidade, pois não resulta em arrependimento genuíno pelos pecados cometidos nesta vida, algo essencial para os cristãos. Você pode ler mais sobre isso em Atos 2 horas e 38 e Hebreus 12, 14 e 17. Infelizmente, os protestantes greco-romanos, as testemunhas de Jeová e outros aceitaram o mistério da transgressão da lei. Certos protestantes e testemunhas de Jeová ensinam contra a necessidade de os cristãos guardarem os 10 mandamentos. Enquanto isso, as igrejas greco-romanas e algumas outras igrejas protestantes justificam sua observância com argumentos. Com o tempo, cada vez mais pessoas nas igrejas greco-romanas passaram a considerar as exceções às leis de Deus como normais e aceitáveis. Assim, agora as pessoas pensam que ir ao domingo não tem problema, que cristãos servirem no exército não tem problema, que não é preciso dizer a verdade, que não é preciso colocar Deus acima de tudo. Gostaria de ler algo que o falecido evangelista Herman L. escreveu. Contém alguns comentários dele. Talvez você ache interessante. Ele escreveu: em Atos 20, versículos 29 a 30, o mestre dos gentios está falando do apóstolo Paulo, que explica como a apostasia começaria. Ele reuniu os presbíteros e ministros da igreja de Éfeso para lhes transmitir uma mensagem final sobre a responsabilidade deles pelas congregações locais. Pois, disse Paulo, eu sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Por quê? Para atrair discípulos a si mesmos. Você captou todo o significado desses dois versículos? Os presbíteros ou ministros foram especialmente reunidos porque, imediatamente após a partida de Paulo de Éfeso, surgiriam nas congregações locais falsos ministros, lobos em pele de cordeiro, para se apoderarem dos cristãos. E mesmo dentre esses presbíteros já presentes nas congregações, alguns perverteriam a doutrina de Jesus para angariar seguidores para si mesmos. Ao instruir o evangelista Timóteo, Paulo orientou a convencer, repreender exortar com toda longanimidade e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, seguirão os seus próprios desejos, querendo fazer o que bem entendem. Acumularão para si mestres, incentivando ministros que pregarão o que eles querem ouvir, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para os mitos. Isso está citado em 2 Timóteo 4, versículos 2-4. Isso ocorreu nos dias dos apóstolos e evangelistas. Muitos dos que frequentavam as congregações locais da igreja primitiva, após cerca de duas gerações, não perseveraram na sã doutrina porque não haviam se arrependido verdadeiramente. Portanto, nunca haviam recebido o Espírito Santo. Eles seguiam mestres que, por ganância, satisfaziam seus desejos pregando fábulas, as sedutoras fábulas do misticismo e da adoração ao sol que estavam se espalhando pelo Império Romano. Continuando a leitura do que o doutor El escreveu, ele prossegue. Quando Paulo escreveu sua segunda carta aos Tessalonicenses, gentios de nascimento, ele os instruiu sobre o mistério da iniquidade que já estava em ação. Isso pode ser encontrado em 2 Tessalonicenses 2:7. Os ensinamentos da transgressão da lei estavam em ação nos dias de Paulo. O mundo romano estava repleto de religiões de mistério que derivavam de antigas práticas de adoração ao Deus Sol. Muitas delas descobriram que, ao incluir o nome de Jesus, mais pessoas a seguiriam. Judas teve que incluir em sua carta a demonstração de que todo cristão deveria lutar arduamente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque certos homens se infiltraram sorrateiramente, os quais, desde há muito, estavam destinados à condenação, homens ímpios que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Estes são pessoas sensuais, que causam divisões e não têm o Espírito. Eles ensinavam penitência, escreveu o Dr. El, não arrependimento. Judas disse que esses pregadores separavam seus seguidores do corpo de crentes. Então, o Dr. El passa para 1 João 2, versículo 19. Quando João escreveu suas epístolas, ele tinha esta triste observação para incluir sobre aqueles que, a princípio, se infiltraram sem serem notados. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas saíram para que se manifestasse que nenhum deles era dos nossos. E assim termina seu escrito. Voltando ao sermão. Não se deixe enganar por líderes religiosos que parecem bons para vocês, se eles não endossam, ensinam e se esforçam para cumprir todos os 10 mandamentos. Em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo advertiu: Mas o que faço, continuarei a fazer, para que eu impeça aqueles que desejam ser considerados iguais a nós nas coisas das quais se vangloriam. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos se disfarcem de servos da justiça, cujo fim será de acordo com as suas obras. O apóstolo Paulo continuou a guardar as leis de Deus, como você pode ler em Atos 25:8. Jesus também o fez, como você pode ver em João 15:10. Paulo ensinou as pessoas a imitá-lo, assim como ele imitou Jesus em 1 Coríntios 11:1. O mistério da transgressão da lei ou iniquidade reside no fato de que a fé religiosa greco-romana protestante e as testemunhas de Jeová distorcem muitas das leis e mandamentos de Deus. Contudo, elas pensam que estão bem e que causam uma boa impressão aos outros. Jesus advertiu que isso aconteceria em Mateus 7:13. Ele também ensinou que alguns, chamados de pequeno rebanho em Lucas 12:32, seguiriam o caminho certo. Sei que às vezes passo por essas escrituras rapidamente, mas, novamente, você pode ler o livro em inglês em nosso site www.coug.org. É chamado de Os 10 Mandamentos, o Decálogo, o Cristianismo e a Besta. Em João 4:23, João diz que Deus é Espírito e que é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A verdade está na Bíblia e ela ensina que os verdadeiros cristãos guardam os mandamentos de Deus. E quanto à besta e aos 10 mandamentos, ao longo da era da Igreja, o poder da besta ou o poder de Satanás através de vários líderes que não eram a besta, mas sim vários anticristos, fossem eles anticristos políticos ou religiosos, têm condicionado as pessoas a aceitarem a transgressão da lei. Isso tem acontecido durante toda a era da Igreja. Uma grande diferença entre os verdadeiros cristãos e os demais, no tempo do fim, é que os verdadeiros cristãos estarão guardando ou se esforçando para guardar os 10 mandamentos de Deus. Correndo o risco de me repetir, vou ler novamente Mateus 24, versículos 12 e 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A anarquia se alastrará e haverá menos amor, menos reverência pelos mandamentos de Deus. Contudo, os fiéis que perseverarem até o fim serão salvos. A perseverança produz caráter, e o caráter, esperança. Os cristãos precisarão de esperança durante o tempo da besta, pois o poder da besta os perseguirá terrivelmente. Vamos para Apocalipse 12. Vou ler o versículo 17. O dragão mencionado aqui é Satanás. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eles têm o testemunho de Jesus Cristo, portanto, são cristãos. Eles guardam os mandamentos de Deus. Já vi alguns escritos protestantes dizendo que isso se refere a judeus convertidos após um arrebatamento pré-tribulação ou alguma outra bobagem. Não, são cristãos. Eles guardam os mandamentos. Se formos a Daniel capítulo 7, versículo 25, porque veremos mais nessas escrituras sobre perseguição, veremos que se refere à besta e diz: Ele proferirá palavras arrogantes contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e buscará mudar os tempos e a lei. Então os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora vou falar sobre Apocalipse 14. Mas antes, lembrem-se de que estamos falando dos cristãos. Muitos cristãos e santos serão entregues à besta por um tempo, vários tempos e metade de um tempo. Apocalipse 14, a partir do versículo 9, diz: Seguiu-os um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, dia e noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe sinal do seu nome. O versículo 12 diz: Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não se refere a judeus não convertidos. Essas pessoas guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esses são os cristãos da época da besta. E não se limitam aos judeus. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreva: Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, desde agora. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Observe que as suas obras o seguem. Os cristãos do fim dos tempos guardarão os 10 mandamentos. Eles não são apenas judeus crentes, como eu disse, como alguns protestantes afirmam. Com o poder da besta, vemos uma entidade que se opõe àqueles que guardam os 10 mandamentos. O homem do pecado promoverá o pecado. Ele está envolvido com o mistério da iniquidade, também chamado de mistério da transgressão da lei, porque fingirá ser religioso e moral. Pessoas que não aceitaram a verdadeira fé o seguirão. Ele não tolerará aqueles que de fato guardam os 10 mandamentos de Deus. A Bíblia apoia a visão de que o poder da besta violará cada um dos 10 mandamentos. Ele se colocará acima de todos os deuses. Vou analisar os 10 mandamentos para mostrar como a besta quebrará cada um deles. Vejam Daniel 11, versículo 36. Então o rei fará segundo a sua vontade, exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus, blasfemará contra o Deus dos deuses e prosperará até que a ira se cumpra. Porque o que está determinado, assim será feito. Não respeitará o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres, nem nenhum outro Deus, porque se exaltará acima de todos eles. Ele estará acima de todos os deuses. É isso que a besta fará. Os humanos fazem isso hoje em dia. Eles não acham que estão se colocando acima de todos, mas por causa da vaidade e do orgulho, as pessoas não querem fazer as coisas à maneira de Deus. Elas não colocam Deus em primeiro lugar. A besta será bem explícita quanto a isso. Outras pessoas serão um pouco mais cautelosas. Mencionei que a besta é a besta do mar de Apocalipse 3, versículos 1 a 10. A outra besta, chamada de besta da terra, de Apocalipse 3, versículo 11. Este é o anticristo e gostaria de ler algo sobre ele. Vou para Apocalipse 3, versículo 12. Este versículo fala sobre a besta da terra, ou anticristo, e diz: Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na presença dela e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ele encorajará as pessoas a adorarem a primeira besta. A primeira besta não é Deus Pai, obviamente. Portanto, isso é quebrar o primeiro mandamento. Quanto ao segundo mandamento, lemos nos versículos seguintes o que o anticristo fará. Diz: Ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta que foi ferida pela espada e viveu. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Portanto, a idolatria é definitivamente uma marca da besta. A besta pode usar símbolos como cruzes, que muitas pessoas podem considerar aceitáveis devido às suas tradições. Agora, vou analisar Daniel capítulo 11, versículo 38. Este versículo se refere à própria besta violando o segundo mandamento. Diz: Mas em seu lugar honrará um deus das fortalezas, e a um deus que seus pais não conheceram, ele o honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Agora, quanto ao terceiro mandamento, em Daniel 11, que eu já li antes, diz que ele proferirá blasfêmias contra o Deus dos deuses. Portanto, ele está violando o terceiro mandamento. Em Daniel 7, versículo 25, que também já li, diz que ele proferirá palavras arrogantes contra o Altíssimo. Vejamos também o Novo Testamento, em Apocalipse 13. Vou ler os versículos 5 e 6. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dado poder para agir durante 42 meses. Então, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. E quanto ao quarto mandamento, vamos continuar em Apocalipse 13. Aqui é o anticristo quem faz isso. Diz que ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser quem tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vamos para o próximo capítulo. Eu li isso antes em Apocalipse 14, versículo 11. Diz: Não tem descanso, dia e noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe a marca do seu nome. Além disso, em Daniel 7 horas e 25, diz que ele pretende mudar os tempos e a lei. Talvez a besta modifique o calendário e altere os dias da semana de alguma forma. Vários observadores do sábado acreditam que a observância do domingo é a marca da besta. Os cristãos entrarão no descanso de Deus, conforme Hebreus 4, 9 e 11. Os seguidores da besta não entrarão. Quanto ao quinto mandamento, li anteriormente em Daniel 11, versículo 37. Diz: Ele não respeitará o Deus de seus pais, porque se exaltará acima de todos eles. Isso implica desonrar seus pais, embora não seja totalmente explícito. Além disso, isso pode soar estranho. Mas vamos a Apocalipse 17, a partir do versículo 16. A besta irá trair sua mãe espiritual, a meretriz. Não que ele devesse obedecer à meretriz espiritual, mas é isso que acontecerá com os apoiadores da besta. Apocalipse 17, versículo 16. Os 10 chifres que viste na besta odiarão a meretriz, e a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus expôs no coração que, para cumprirem o seu propósito, tenham um só espírito e entreguem o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Embora não esteja totalmente explícito que o poder da besta irá violar o quinto mandamento, existem algumas pistas nas escrituras que mostram que esse poder em particular o fará. Certamente, ele não honrará o verdadeiro Deus da Bíblia, o que também é uma violação do quinto mandamento. Agora vamos para Apocalipse 13, versículo 4. Isso se refere ao sexto mandamento. Diz: Então adoraram o dragão que deu autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A besta é um poder guerreiro. Desça até o versículo 7 e diz: Foi-lhe concedido poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Ele vai violar o sexto mandamento. No versículo 15, lemos: A imagem da besta falará e fará com que sejam mortos todos os que não adorarem a imagem da besta. Este é o poder do anticristo que atuará em conjunto com a besta. Agora, vamos a Daniel 11, versículo 32. Vemos algo que a besta, também conhecida como o Rei do Norte, fará. Daniel 11, versículo 32. Aos que agem perversamente contra a aliança, ele os corromperá com lisonjas. Mas o povo que conhece seu Deus se fortalecerá e fará grandes proezas. E os sábios dentre o povo ensinarão a muitos. Contudo, por muitos dias cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pela pilhagem. Com isso, vemos que o poder da besta estará envolvido em assassinatos. No que diz respeito ao sétimo mandamento, vamos ao livro do Apocalipse. Eu sei que continuo voltando de Daniel para o Apocalipse. Desta vez, Apocalipse capítulo 17. A besta estará entre aqueles que, por um tempo, cometerão fornicação com a Babilônia misteriosa, a grande. Começando com o versículo 1. Venham, mostrar-lhes-ei o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito para o deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tendo sete cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A besta participará e promoverá o adultério espiritual. Quanto ao oitavo mandamento, a besta dominará outros países e tomará o que eles possuem. Vamos voltar a Daniel. Daniel 11, começando no versículo 39. Assim, ele agirá contra fortalezas mais fortes, com um Deus estrangeiro, ao qual dará nome e exaltará a sua glória, e os fará dominar sobre muitos, e repartirá a terra por ganância. Na verdade, esta é uma profecia relacionada aos Estados Unidos, pois no século XXI os Estados Unidos possuem as fortalezas mais poderosas. Mas ele não está se voltando apenas contra os Estados Unidos e alguns de seus aliados. Observe o versículo 40. No tempo do fim, o rei do sul atacará, e o rei do norte virá contra ele como um redemoinho, com carros, cavaleiros e muitos navios, e entrará nas terras, as subjugará e as atravessará. Vamos prosseguir para o versículo 43. Ele terá poder sobre os tesouros de ouro e prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito. Também os líbios e os etíopes o seguirão. É aqui que vemos o oitavo mandamento, que tem a ver com o roubo. Vemos no versículo 39 que ele vai tomar posse de terra e dividi-las para obter lucro. Ele vai roubar a terra de outra pessoa. Depois, ele vai entrar e levar ouro, prata e objetos preciosos do Egito. Agora, quanto ao nono mandamento, em Daniel capítulo 8, versículo 24, está escrito: O seu poder será grande, mas não pelo seu próprio poder. Satanás o influenciará. Ele destruirá terrivelmente, e prosperará e se multiplicará, destruirá os poderosos, e também o povo santo. Por meio de sua astúcia, ele fará prosperar o engano sob seu domínio, e ele exaltará ele mesmo em seu coração. Ele destruirá muitos em deles prosperidade. Isso incluiria, por exemplo, as nações descendentes dos anglo-saxões, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Então, veja, ele está quebrando o nono mandamento porque vai usar o engano. Vamos ao capítulo 11 de Daniel e ler mais sobre o poder da besta se levantando. No versículo 23, diz: Depois de firmar aliança com ele, agirá com engano, porque subirá e se fortalecerá com um pequeno grupo de pessoas. As pessoas que não têm o devido amor pela verdade acreditarão nessa mentira. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso, mas essa mentira será incentivada por milagres, conforme 2 Tessalonicenses 2, 8-11 e Apocalipse 13, 11-15. Chantagem econômica também será usada. Isso é mencionado no versículo 16 e 18, assim como a perseguição, sobre a qual você pode ler em Apocalipse 13 horas e 7 e Daniel 11, 31 e 35. A técnica de Satanás é usar mais de uma coisa, como sinais e prodígios enganosos, chantagem econômica, mistura da verdade com o erro e perseguição. As pessoas podem dizer: espere, é do meu interesse fazer o que a besta quer, e ela é piedosa o suficiente. Ela não diz coisas boas às vezes. As pessoas acreditarão em uma mentira porque não têm amor suficiente pela verdade para serem salvas nesta era. Agora elas pensam que têm, mas a Bíblia adverte que não serão. Quanto ao 10º mandamento, Daniel 8 horas e 25 diz: ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, o que significa que tentará se colocar acima de Deus. Daniel 11 horas e 24 diz: ele entrará pacificamente até nos lugares mais ricos da província, e fará o que seus pais antepassados não fizeram. Espalhará entre eles os despojos, os roubos e as riquezas, e tramará contra fortalezas, mas somente por um tempo. Ele cobiçará as riquezas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, e aparentemente de outros lugares também. A besta é um poder cobiçoso. Ela planeja tomar o que não lhe pertence. Ela quer o poder de Deus. A besta violará cada um dos 10 mandamentos e espera que seus seguidores também os violem. As Escrituras se referem à violação de cada um dos 10 mandamentos como pecado. Por exemplo, o primeiro mandamento em 1 Samuel 15, versículos 24 e 25. O segundo mandamento em Êxodo 32, versículos 22 e 30. O terceiro mandamento em Jó 2, versículos 9 e 10. O quarto mandamento em Neemias 9, versículos 14, 28 e 29. O quinto mandamento em Lucas 15, versículo 18. O sexto mandamento em Gênesis 4, versículo 7. O sétimo mandamento em Gênesis 39, versículo 9. O oitavo mandamento em Mateus 5, versículo 30. O nono mandamento em Deuteronômio 23, versículo 21. E o décimo mandamento em Romanos 7, versículo 17. Por que eu fiz essa longa lista? E sim, eu sei que passei por ela meio rápido. Para dizer que as pessoas nem sempre percebem que a Bíblia diz que violar cada um dos 10 mandamentos é pecado. A Bíblia chama esse transgressor de mandamentos de o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, começando no versículo 1. Isso não se aplica apenas à besta. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por tempos difíceis, ele se refere ao fim dos tempos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses, pois são esses os que se infiltram nas casas, conquistam mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, levadas por toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas nunca capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Bem, a besta fará isso. Isso contrasta com o que devemos fazer: amar a Deus e ao nosso próximo. A besta se vangloriará em sua arrogância. Como eu disse antes, isso está implícito em Daniel. Pois profano, bem, a lei e os mandamentos de Deus são santos, de acordo com Romanos 7 horas e 12, mas a besta exaltará aqueles que abandonarem essa aliança. A besta é uma perseguidora idólatra e assassina que carece de afeição natural. A Bíblia não sugere que a besta seja muito adepta do perdão. A besta blasfemará, fará declarações ultrajantes e caluniosas, violando o terceiro e o nono mandamentos. A Bíblia fala sobre a besta ficando enfurecida e se exaltando excessivamente. A besta conspirará contra os santos, o povo da Santa Aliança, como diz em Daniel 11, 30, 32. A besta incentivará a traição, o que viola o nono e o décimo mandamentos. Daniel 11, versículos 29 a 43, mostra a obstinação da besta. Isso também pode ser lido em Apocalipse 3, versículos 5 a 8. A besta ama a si mesma mais do que a Deus. Ela fingirá religião, como podemos ver em Daniel 11, versículo 38. Ela trabalhará com o falso profeta idólatra, conforme descrito em Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Ela negará o verdadeiro Deus, pois será ímpia, escravizando os crédulos por meio de sua luxúria. Como mencionei anteriormente, a besta realizará milagres, chantagem econômica e perseguição. Ela alegará diversas mentiras como verdades. Infelizmente, a maior parte da humanidade tolerará isso. Paulo está claramente advertindo, no livro de 2 Timóteo, contra as pessoas que, no tempo do fim, não demonstrarem respeito aos mandamentos de Deus. Isso inclui a besta e o homem do pecado. Gostaria de ler algo de Ezequiel 18, versículo 18. Vou ler na versão Douay Rheims da Bíblia, porque nos mostra que seremos responsabilizados por nossos atos. Diz: quanto ao seu pai, por ter oprimido e praticado violência contra seu irmão, e por ter semeado o mal no meio do seu povo, eis que morreu na sua própria iniquidade. 19. Vós dizeis: por que não carregou o filho a iniquidade de seu pai? Em verdade, porque o filho praticou a retidão e o juízo, e guardou todos os meus mandamentos, e os cumpriu, viverá. Quebrar os mandamentos de Deus é iniquidade, iniquidade é pecado. Guardar os mandamentos de Deus é o que conduz à vida. As traduções protestantes da Bíblia do Rei Jaime e da Nova Versão do Rei Jaime também ensinam a mesma coisa. A paciência dos santos no Novo Testamento se manifesta em guardar os mandamentos de Deus durante o tempo desta besta, como está escrito em Apocalipse 14 horas e 12. Vejamos Apocalipse 22 horas e 14. Algumas pessoas querem ensinar que os 10 mandamentos foram abolidos. Vejamos o que diz o último capítulo do último livro da Bíblia. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Não acredite em mentiras. Os 10 mandamentos não foram abolidos. Vemos que vários deles estão especificamente listados aqui. Alguns podem apontar que o mandamento do sábado e alguns outros mandamentos estão ausentes de Apocalipse 22. Vamos ler algo de Isaías 66, no Antigo Testamento, versículos 22 e 23. Diz: porque, assim como os novos céus e a nova terra que eu farei permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim também permanecerão os teus descendentes e o teu nome. E acontecerá que, de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a carne virá adorar perante mim, diz o Senhor. Vemos, portanto, que o sábado será guardado. Deus espera que seu povo guarde os mandamentos até hoje. Lembre-se de que, com exceção de Jesus, que não pecou, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, como diz em Romanos 3 horas e 23. Também está escrito em 1 João 1 hora e 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A esperança, sim. Quero ler 1 João 6, versículos 6 a 10. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar-nos de toda injustiça significa transformar você de injusto e transgressor dos mandamentos de Deus em cumpridor dos mandamentos de Deus. Mencionei anteriormente os fariseus. Os fariseus acreditavam que cumpriam os 10 mandamentos. Temos um artigo em inglês sobre isso em link para o artigo www.covreter.com. O site contém informações sobre como fariseus violaram cada um dos 10 mandamentos. Os fariseus eram como os greco-romanos, que alegavam cumprir os mandamentos, mas não o faziam, e basicamente os contornavam por meio de raciocínios. O apóstolo Paulo advertiu que o homem da iniquidade, o homem do pecado, seria revelado nos últimos tempos, mas que isso era um mistério. Paulo alertou as pessoas para não se surpreenderem com o fato de Satanás se disfarçar de anjo de luz. Portanto, não deveria ser nenhum grande mistério que seus ministros pareçam anjos da justiça. Não se deixe enganar por argumentos contrários aos 10 mandamentos. Jesus disse que transgredir os 10 mandamentos era mal e que cumpri-los demonstra amor. Você pode ler isso em Mateus 22, versículos 37 e 40. Os escritores do Novo Testamento repetidamente apontaram para os mandamentos. Contudo, muitos se professam o cristianismo, não os cumprem verdadeiramente. O Novo Testamento ensina que os 10 mandamentos mostram como amar a Deus e ao próximo, conforme descrito em Mateus 22, 2.37, 40 e Tiago 2, 8.12. Os 10 mandamentos não são apenas um conjunto de regras. Eles mostram o modo de vida de Deus. Mostram ao povo de Deus como devemos viver. Por exemplo, não devemos apenas nos abster de palavrões, mas também não devemos nos instalar como seguidores de Deus sem sermos verdadeiramente cristãos. Não devemos apenas descansar no sábado, mas também praticar o bem. Não devemos apenas nos abster de matar, mas também amar nossos inimigos. Não devemos apenas nos abster de roubar, mas também trabalhar e contribuir. Não devemos apenas nos abster de dar falso testemunho, mas também ser testemunhas da verdade. Não devemos apenas seguir um conjunto de regras para nós mesmos, mas também devemos ser gentis com as pessoas. Devemos nos comprometer com a obra de Deus. Devemos praticar a bondade, orar pelos outros, guardar os mandamentos conforme a intenção de Deus manifesta os dons do Espírito que são mencionados em Gálatas 5, versículos 22 e 23. O mistério da iniquidade envolve mestres que afirmam seguir Jesus, mas praticam a transgressão da lei. O poder da besta do fim dos tempos se voltará contra os verdadeiros cristãos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Os que guardam os mandamentos resistirão aos que os transgridem, e é isso que os verdadeiros cristãos perseguidos têm feito ao longo da história. No fim, porém, será pior do que antes. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 24 horas e 21. Também lemos sobre os santos sendo entregues nas mãos da besta em Daniel 7 horas e 25 e sobre o que a besta fará em Apocalipse 13, 5:10. Você estará do lado de Deus e dos 10 mandamentos, ou do lado da besta e daqueles que praticam a transgressão da lei. Somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e não aqueles que acreditam em mentiras contra eles terão direito à árvore da vida mencionada em Apocalipse 22, 14 e 15. Não se deixem enganar por falsos argumentos. Sejam abençoados. Guardem os mandamentos de Deus. Lutem com fervor pela fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. No tempo do fim, haverá basicamente uma batalha ou um período em que aqueles que estão do lado da besta, que é contra os 10 mandamentos, que os viola e quer que todos os quebrem, e aqueles que estão do lado de Deus, serão aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo e se esforçarão para guardar os mandamentos de Deus. A besta se oporá a eles. Ao longo da era da Igreja, o mistério da iniquidade, o mistério da transgressão da lei, sempre esteve presente. Não se deixe enganar por isso. Guardem os mandamentos de Deus agora para que vocês não sejam enganados pelo mistério da iniquidade, pelos sinais e prodígios da mentira que virão sobre o mundo para pôr o mundo todo à prova. Este é o Dr. Bob Thiel, da Igreja de Deus Continuada.